São 5 da tarde em Portugal e em Angola, 6 em Moçambique e na África do Sul. São agora 4 da tarde na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 3 em Cabo Verde. Conferimos os temas que marcam a atualidade.
Angola diz que a economia vai crescer 2,7%, uma previsão que fica, no entanto, abaixo da avançada pelo FMI. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento diz que o governo moçambicano deu migalhas nos aumentos salariais. Angola quer melhorar as políticas de igualdade de género nos países da Cplp.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
É a previsão do governo angolano para o crescimento económico deste ano, uma previsão que fica abaixo dos 3% avançados pelo Fundo Monetário Internacional. Depois de 5 anos consecutivos de crescimento negativo, a economia angolana volta assim a crescer, principalmente no setor produtivo. Dados que foram anunciados hoje em Luanda pelo Diretor Nacional de Estudos e Planeamento do Ministério da Economia angolano, Luís Ipalanga.
Para o ano 2022, as perspectivas para a economia angolana mantêm-se otimistas devido ao desempenho do preço do petróleo no mercado mundial. Da produção de petróleo, prevê-se um crescimento do PIB de 2,7%, suportado por um crescimento do setor não petrolífero de 3,2% e do setor petrolífero, incluindo gás, de 2,1%.
Luís Ipalanga detalha o crescimento dos outros setores da economia angolana, excetuando o petrolífero.
O crescimento do setor não petrolífero continuará a ser liderado pelos setores da agricultura, com 4,9%, pescas, 10%, indústria, 5%, comércio, 3,4% e construção, 2,4%. A inflação deverá reduzir para cerca de 18%, devido à recuperação esperada da atividade econômica não petrolífera, com efeito no aumento da oferta interna de bens e serviços. A continuidade da estabilidade cambial, a operacionalização da reserva estratégica alimentar e a condução de uma política monetária restritiva.
Outro dado a reter é a descida da inflação entre o segundo semestre deste ano e o primeiro trimestre de 2023. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique considera que o governo limitou-se a atribuir migalhas nos reajustes salariais deste ano. A ONG Orfeu de Sá Lisboa veio colocar em causa o valor fixado pelo governo moçambicano.
É com críticas que o diretor executivo do CDD reagiu à aprovação pelo Conselho de Ministros do novo salário mínimo pelos 9 setores de atividade.
Esta revisão é a confirmação do desespero dos moçambicanos. Esta é a questão que neste momento não se compreende bem. O cidadão tem que compreender que as migalhas que lhe são aumentadas, nós fizemos contas. Do que significa este aumento? Significa comprar mais 2 pães por dia durante 15 dias.
Os critérios usados na fixação do salário mínimo são também questionados por Adriano Novunga.
Este aumento é simplesmente para mostrar o quão em desespero devem estar os moçambicanos. E isto aqui não é por falta de riqueza, não é por falta de recursos para potenciar o desenvolvimento. É simplesmente porque a corrupção.
O novo salário mínimo nacional é de 76,2 euros contra os 440 euros idealizados pela Organização dos Trabalhadores de Moçambique.
O CDD considera, por isso, que o executivo moçambicano atribuiu migalhas no reajuste salarial em 9 setores de atividade. A taxa de juros de referência para as operações de crédito em Moçambique vai aumentar 19,1% já a partir do próximo mês. O aumento foi anunciado pela Associação Moçambicana de Bancos. A subida é justificada com o facto de o Banco Central ter decidido aumentar a taxa de juros de política monetária que influencia a fórmula de cálculo da prime rate. Já não vai ser vendida a uma empresa russa, uma das maiores fábricas de fertilizantes do Brasil. A venda seria feita à Acron, consórcio russo, mas fica sem efeito por questões de soberania e segurança alimentar num momento crucial em que os preços dos fertilizantes dispararam no mercado mundial devido à invasão da Ucrânia. A fábrica, que está ainda em construção na região de Mato Grosso, é propriedade da Petrobras, a maior petrolífera da América do Sul. O comentador pan-africano José Gonçalves explica os contornos da decisão das autoridades brasileiras.
O Brasil anuncia o cancelamento do processo que poderia conduzir à venda de uma fábrica de fertilizantes em construção no Mato Grosso a investidores russos da empresa Acron. A Rússia é um grande produtor mundial de fertilizantes e este produto tornou-se, com a guerra da Ucrânia, absolutamente essencial em virtude de escassez no mercado mundial. Facto, aliás, que é uma das causas de inflação no setor alimentar. O Brasil está nessa situação, é produtor de fertilizantes, mas necessita de algumas importações porque também tem déficits. Esta fábrica é propriedade da Petrobras, que em 2017 decidiu vendê-la para se retirar da área do fertilizante. Mas, com a guerra da Ucrânia, os dados sobre o produto mudaram completamente e, por outro lado, também havia uma série de críticas em relação ao contrato. Por exemplo, segundo a senadora Simone Tebet, senadora do Mato Grosso e pré-candidata presidencial, o contrato não previa quando a produção deveria começar. Por outro lado, a Rússia, ao que se indica, tinha objeções ao facto de ser o gás da Bolívia que serviria de base. A Bolívia fica exatamente na fronteira do Mato Grosso. De qualquer maneira, parece que o motivo principal é mesmo questão de segurança alimentar, soberania no quadro brasileiro e, ainda por cima, a grande importância estratégica que os fertilizantes têm no mundo de hoje.
A petrolífera brasileira Petrobras e o consórcio russo Acron não chegaram assim a acordo para a venda de uma fábrica de fertilizantes que está a ser construída na região de Mato Grosso. Em Lisboa prossegue o debate parlamentar do Orçamento de Estado para este ano. A votação na Generalidade decorre mais logo, ao final da tarde. O LIVRE e o PAN vão abster-se. Todos os outros partidos votam contra, mas a proposta do Governo vai ser aprovada pela maioria absoluta do PS. A oposição tem insistido na ideia de que os portugueses, em especial os funcionários públicos, vão perder poder de compra com este orçamento. Angola assumiu hoje a presidência rotativa dos ministros de género da comunidade dos países de língua portuguesa, sucedendo a Cabo Verde. A prioridade do mandato é melhorar a cooperação entre os Estados-membros da Cplp, sobretudo no cumprimento das políticas de igualdade de género. Ora, em relação a Cabo Verde, o ministro de Estado da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio, disse que é preciso mudar o atual quadro da fraca paridade.
Tem que aumentar o nível da paridade na participação política, fazer um forte investimento no sentido de permitir às famílias e às pessoas terem também autonomia económica e, naturalmente, a liberdade individual de cada um de fazer o que bem entender num quadro das regras sociais que todos os países têm, mas para que a sociedade seja cada vez mais uma sociedade promotora da tolerância, de uma cultura de paz, de diversidade.
O caso guineense é um dos mais significativos dentro dos países da Cplp. Apesar das cotas, a representação das mulheres no governo e nos órgãos de Estado é muito reduzida. A ministra da Família e Solidariedade Social, Maria Évora, já veio esclarecer.
A lei da paridade diz 36%, mas neste momento, por exemplo, no governo, temos um governo formado de 33 ministérios, temos 3 ministras e 3 secretárias de Estado. No Parlamento também não atingimos os 20% no universo 102 deputados, portanto ainda estamos aquém do desejado.
Angola, Portugal e o Brasil apresentam níveis equiparados de cotas, quer nos cargos da administração pública e órgãos do Estado, quer a nível dos respectivos governos. O Supremo Tribunal do Sudão ordenou a dissolução de uma das organizações islâmicas mais representativas do país. Esta decisão é um passo importante para retirar poder e acabar com a reabilitação das forças aliadas do antigo regime sudanês. Assim, o movimento chamado Islâmica, organização organização que financiava grupos jihadistas, incluindo o Hamas, deixa de existir, como era vontade das chefias do exército do Sudão. A junta militar que governa o país desde o golpe que afastou do poder Omar el-Bashir, o ex-presidente sudanês, pediu recentemente ao FMI o perdão da dívida, mas o Fundo Monetário Internacional garante que tal só é possível após eleições livres e justas e o regresso ao poder de um governo civil.
António Simões com as notícias desta sexta-feira. Foi a edição das 5 da tarde. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.